Bem-vindos ao podcast Rumo ao Sucesso by One. O meu nome é Daniel Gomes e hoje, no primeiro episódio do nosso podcast, tenho o prazer de ter comigo o Vítor Brandão. Bem-vindo, Vítor. Obrigado por teres aceito este nosso convite.
Obrigado, Will.
O Vítor, nascido em 1988, é natural de Vila Nova de Famalicão. É apaixonado pela criação de marcas, empreendedorismo e negócios digitais. Está certo?
É isso mesmo.
Pós-graduado em marketing digital pelo IPAM, com MBA de gestão de empresas pelo Institute Business of Management. Desde cedo que envergou pela vertente do empreendedorismo, fundou a Dribble, agência de marketing digital, branding, web, e rapidamente sentiu necessidade de desejo de criar negócios no digital. Fundou também mais tarde a Bonfit, uma marca especialista em comercialização de produtos de desporto e musculação, com forte presença digital, com clientes neste momento por todo o mundo e com a missão de tornar o fitness acessível a todos. Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos e ao sentir a falta de um software português que desse resposta a essas necessidades dos negócios digitais, fundou o Closum, um software de marketing e comunicações digitais que acabou por se transformar numa ferramenta de negócios que é hoje, e ainda empreendedor no programa Acelerar Negócios. Uau, que introdução!
Mesmo.
Por tudo isto, foste o primeiro convidado do nosso podcast e faço-te uma primeira pergunta, que é: como é que surge o empreendedorismo na tua vida, antes de tudo isto que tens hoje?
Olha, Daniel, antes de mais, muito obrigado. É um privilégio estar cá na primeira edição do podcast. É mesmo uma honra ver fazer acontecer. Não é uma mensagem bullshit, é mesmo. Eu acredito mesmo que quem faz acontecer está mais próximo do sucesso, e isto é rumo ao sucesso. Então, ver a fazer acontecer, idealizar, preparar, as pessoas hoje veem um podcast numa ótica de promoção individual, mas o podcast tem muito mais do que isto. Tem um tempo de preparação, dedicação, convite a pessoas, e o que está por trás disto, deixa-me dar os parabéns a ti e à marca One por estarem a fazer acontecer, e é um privilégio eu estar cá, como estava a dizer. Olha, o empreendedorismo nasceu naturalmente, porque eu sou neto e filho de empreendedores, uhum, que curiosamente os dois faliram, ou pré-faliram. O meu pai, na verdade, vendeu um negócio que já estava quase condenado por um valor até bem baixo. Então eu sempre estive de perto de negócios e eu sempre respirei o empreendedorismo lá em casa. E quis fazer de forma diferente. E o meu primeiro negócio a sério, com a empresa aberta, é data de 2007. Okay. Eu tinha, na altura, 19 anos. Então, tipo, isto desde sempre. Curiosamente, é no ano a seguir ao meu pai ter entregue a empresa. E eu costumo contar uma narrativa que eu peguei na mochila que ele deixou ficar e dei seguimento. Portanto, o empreendedorismo está desde sempre perto de mim. Curiosamente, eu sou filho de empreendedor, mas nunca tive as regalias de ser filho de empreendedor. Então, tive sempre que esgravatar. E desde cedo comecei também a organizar eventos, festas, viagens finalistas. Eu sempre financiei toda a minha adolescência. Portanto, o empreendedorismo já me foi inato, uhum, desde muito novo.
Ok. Então, só agora, por acaso nunca falámos sobre isso e já falámos algumas vezes, tu nunca chegaste a ter um trabalho por conta de outra e passaste logo para uma vertente de empreendedorismo?
Olha, excelente pergunta. Tive. Okay. O meu primeiro recibo verde para outra pessoa foi para uma imobiliária.
Não sabia mesmo.
Foi. Eu trabalhei numa imobiliária, nós estamos em Famalicão a fazer a gravação, eu trabalhei para uma imobiliária que acho que já não existe, que era um grupo que até foi grande, que se chamava Square. Que abriu em Famalicão, e foi o meu primeiro emprego, mas já numa ótica de pré-empreendedor. Na altura existia aqui a crise no imobiliário, as coisas não estavam assim tão fáceis, ou era miúdo, então não correu muito bem. E na verdade eu nem era funcionário, eu era um prestador de serviços. Foi a única vez que eu trabalhei por conta de outra.
Ok.
Exceto mais tarde, em 2013, de 2013 a 2015, eu trabalhei para a Fitness Up como diretor de marketing, mas aí por uma opção de, dar dois passos atrás para dar alguns à frente.
Ok, para teres, se calhar, uma experiência dentro de um cliente, no caso, se calhar, ainda não tinhas ideia que ia ser
tão
teu
grande.
Cliente, exatamente, nem tão grande, nem que tu irias fazer um trabalho com o Fitness Up como fazes hoje em dia, com outras marcas, no sentido de os apoiar do ponto de vista de marketing. É interessante porque o imobiliário, tu associaste o imobiliário a conta de outrem, trabalho por conta de outrem, e a maior parte das pessoas vê como empreendedorismo desde já.
E certo.
E aqui, exatamente. No meu caso, já agora falando um bocadinho sobre mim, foi o primeiro
Boa.
Episódio, eu trabalhei 8 anos no retalho, numa multinacional, e o processo na crise, né, em 2011, 2012, acaba com as operações em Portugal a serem vendidas e no espaço de um ano a falirem. Então é muito engraçado porque eu venho de uma família também de empreendedores, meu avô, minha mãe, meu pai, toda a família tem o empreendedorismo, mas eu nunca tive essa visão. A verdade é que muitos de nós somos hoje em dia formatados para a segurança própria, e eles, sendo empresários, podiam ter trazido até as aprendizagens para eu ganhar asas e ir por isso mesmo, mas não foi sempre estudar, ter um emprego, e estava no multinacional, estava a subir na carreira, e entretanto faliu, estamos 3 meses sem receber nada, vamos para casa com suspensão de contrato de trabalho, e eu só tive um pensamento: eu nunca mais posso passar por isto. Portanto, os meus resultados têm que, daqui em diante, o que quer que eu venha a fazer, eu tenho que ser responsável pelos meus resultados. Foi isso que te levou também para o lado do empreendedorismo depois, quando sais do Fitness Up, ou o que é que estava por trás dessa motivação?
Numa primeira fase, eu procurava não passarmos pelo mesmo, uhum. Não passarmos pela fase. Há uma história, há uma imagem que eu tenho do meu pai sair de uma semana com a roupa do empreendedor, tipo roupa normal de quem tem um negócio, e na semana seguinte a ir com uma farda de trabalho. E isso marcou-me muito. Que uhum. Nada contra as fardas, claro. Mas é tipo, tu crias uma imagem de uma qualidade de vida, de um comportamento que ele acabou naquele momento. Todos os sonhos que tu projetaste em cima da tua estrutura familiar terminou. E aquilo marcou-me muito. Então eu corri atrás. Tipo, eu não... Miúdo. Tipo, eu não vou voltar a passar por isto. Para mim foi desafiante. Foi o drive de eu poder, uhum. tipo, esgravatar e fazer acontecer e chegar até aqui.
Então, e depois chegamos à parte da criação da Dribble, um negócio mais estruturado, posso dizer mais à séria, não é? Não é que o negócio das transversais financeiras não seja à séria, mas já com outro tipo de dinâmicas, calhar mais fora da tua zona de conforto. Como é que foi criar uma empresa de raiz e não ter clientes, não ter depender de ti? Como é que foi esse processo? Como é que deste esses primeiros passos?
Olha, grande ponto. Puxando atrás, eu em 2009 criei uma loja de roupa, uhum. Por minha conta e do meu sócio, nós é que investimos o dinheiro todo, e eu durante 4 anos estive ali nesse negócio até 2009 a 2013, okay. Sendo que eu continuava a acumular com as festas, com a produção de viagens finalistas, e eu cheguei a trabalhar à noite, só que era tudo muito dinheiro volátil. Tipo, não havia uma estrutura. Eu empreendi sem muito know-how, sem muitos processos, sem muita cultura de trabalho. E em 2013, eu decidi, tipo, encontrar metodologia de trabalho. Tipo, eu disse não ao que estava a acontecer na minha vida. É curioso que eu já partilhei com algumas pessoas que eu, a trabalhar à noite, eu recebia 200 euros por sessão. Eu trabalhava um sábado, recebia 200 euros. Uhum. Eu trabalhava 4 sábados, recebia 800 euros. E eu disse não a isso também, mas a tudo que eu tinha acumulado de forma não pouco estruturada, e pensei, a quem, e nós temos aqui um livro em cima da mesa que depois vais falar sobre ele, que é o primeiro quem, que é quem é a pessoa a quem eu vou dar a mão para poder, ou a pessoa ou a estrutura, para revolucionar a minha vida. E na altura eu identifiquei o quem, uma pessoa que hoje é meu sócio, é o meu cliente mais antigo, que é o Helder, o CEO da Fitness Up, e eu já o via a crescer e já o via que a forma como ele estava a conduzir os negócios, ainda com 2 unidades, hoje tem 50, a forma como ele estava a conduzir os negócios, e ele ia chegar longe. Então eu desfiz-me de tudo e fui para funcionário dele, para poder aprender antes de ter chegado à Dribble.
Ok. E depois é interessante que tu dás um passo que já não é comum, que é o ser empreendedor, empresário, vários passos, não é? Portanto, com várias experiências, mas sempre com esse foco. Mas depois dás um passo aí em determinada altura, que ainda menos comum é que é, eu tenho um negócio, e nós apoiamos centenas de empresários, falamos com dezenas de empresários, e estamos muitos deles, falam connosco, têm outras áreas de negócio, querem dar o passo para diversificar, mas têm esse medo que eu vou começar para um negócio que eu não domino. Mas no fundo aquilo que eu sinto e gostava de colocar esta pergunta é que na realidade há sempre paralelismos, há sempre aprendizagens que nós podemos levar de um negócio para o outro. Foi isso que te levou a ir para outras áreas de negócio ou o que é que foi que me motivou?
Primeiro, eu acho que, modéstia à parte, tive um comportamento inteligente, que é, eu mapeei alguém, mapeei o cérebro ou os comportamentos de alguém que estava a ter sucesso. E muitas vezes nós, com o nosso ego, queremos empreender por conta e risco e o que fazemos é a geneira, porque não temos a necessidade de diminuir a curva de aprendizagem. Por exemplo, no vosso caso, há pessoas que têm imobiliárias que cobrem custos. Se estivessem ligados a infraestruturas sem termos briefing nenhum sobre
isso. O franchising é exatamente isso, é nós fizemos um caminho, mapeámos esse caminho e agora vamos reproduzir esse mapa com outras pessoas para ajudar essas pessoas a ter sucesso. E às vezes há uma ideia engraçada em relação ao franchising, que é o limite de crescimento, tem um limite de crescimento estar dentro de um franchising. Mas depois nós olhamos para empresários, por exemplo, vou falar num franchising mais conhecido do mundo, que é o McDonald's, portanto, e que tem 6, 7, 8 restaurantes e que tem um nível de rentabilidade que nunca teriam se tivessem 7, 8 restaurantes sozinhos. Que é muito, muito engraçado.
Ou 70 ou 80.
Exatamente.
Sim, e faz todo sentido, porque tem a ver com tu adquirires conhecimento, processos, know-how, expertise, que de outra maneira não conseguirias, e esse comportamento mudou o jogo. Se me dissesse assim, há 10 anos atrás, o que é que farias para mudar a tua vida? E eu teria feito exatamente igual. Então, é importante nós identificarmos o quem, qual é a alavancagem, quem é que me vai trazer processos, quem é que me vai trazer know-how, quem é que me vai trazer expertise para eu poder empreender e estar focado no que eu sou melhor, ou a vender, ou a conduzir pessoas. E nesse momento, eu como tinha a capacidade de fazer acontecer, mas não tinha os processos, não tinha a organização, fui buscar junto desta pessoa, okay, que depois foi meu sócio no arranque da Dribble.
Ok. É muito interessante isso que estás a dizer, porque genericamente eu identifico dois perfis de empresários. O empresário de autoemprego, ou seja, alguém que tem capacidades técnicas numa determinada área e decide criar o seu negócio, mas no fundo o negócio não passa de eu desenvolvo uma atividade e tenho uma remuneração por essa atividade, simplesmente estou a responder a mim próprio. E há o empreendedor que efetivamente quer alavancar o seu negócio e criar algo de raiz. É muito interessante, porque normalmente a pessoa de autoemprego, estou agora a pensar, nunca tinha tido este insight, se juntasse a alguém, provavelmente seria esta segunda pessoa, este segundo perfil, e deixaria de ficar no autoemprego. Quando digo alguém, pode ser uma marca, e estamos a falar agora aqui no contexto okay do franchising, mas estamos a falar do nosso franchising da One, podemos falar de outra área de negócio. Se essa pessoa que é muito boa tecnicamente, mas não tem a visão do negócio, se junta a outra pessoa, tem essa humildade, em vez de ganhar 100% de 50%, pode passar a ganhar 30%, 40% de 1.000, 2.000, de 5.000. Claramente. É engraçado, por acaso nunca tinha pensado sobre isto e é muito interessante. Foi isso que também te levou a diversificar tanto a área de negócio? Ou foi? Identificaste oportunidades dentro daquilo que tu já conhecias e foste migrando para essa área?
Olha, eu quando dei o passo atrás foi para me reorganizar, para reestruturar, para crescer. E nesse momento muitas ideias surgiram. Surgiram ideias de fazer software, ideias de ter um e-commerce, ideias de ter uma agência de marketing, de ter um portal de conteúdos. Todas as ideias fluíram. Eu em 2015 queria ter tudo. Só que na verdade na altura não tinha liquidez, porque eu tinha dado muito espaço atrás, tinha terminado com muitas fontes de receita que até então, que eram assim, de uma forma menos convencionais, e nesse momento eu percebi, tipo, para criar o meu próximo negócio eu tenho que criar uma incubadora de marcas. Então foi daí que nasceu a Dribble. Okay. Eu vou-me financiar para ter outros projetos com clientes, e eu vou entregar bem para eu vou criar bem, ter um ecossistema, uhum, um hub de fazer bem, para depois me financiar para para os meus negócios. E foi isso que aconteceu. O know-how, e respondendo a uma pergunta anterior, o know-how que eu fui deixando, as pessoas que eu fui tendo ao longo do processo, as pessoas com quem eu me fui cruzando, até porque eu acredito que isto é uma maratona. As pessoas olham muitas vezes como sprint, ou ganhar rápido, rapidamente chegar ao fire. As pessoas querem muita ambição do rápido. Felizmente eu nunca tive esta visão. Todas as pessoas com quem eu me fui cruzando no caminho foram pessoas que eu tentei sempre deixar uma marca positiva, e foram essas pessoas que, quando eu criei esse primeiro negócio, a Dribble, que me deram a oportunidade de trabalhar com eles.
Engraçado, porque eu costumo usar uma expressão muitas vezes em consultoria a empresas e a líderes, que é a seguinte: toda a gente procura o botão mágico. Toda a gente quer aquele botão que carrega e pum, os resultados aparecem. E na minha opinião, gostava de pedir já agora a tua opinião sobre isto, é o botão mágico é fazer simples e consistente. É eu aparecer todos os dias. Houve alguém que escreveu isto que eu vou dizer agora, que é: se eu todos os dias fizer uma hora mais produtiva de toda a minha concorrência, no final do ano eu trabalhei mais um mês do que a minha concorrência, sem trabalhar mais horas. Simplesmente porque eu fiz simples, consistente, se calhar porque não tenho as notificações ativas das redes sociais no telefone, e porque estou focado naquela reunião e faço uma reunião que é efetivamente produtiva. O simples e consistente, aliás, foi uma ideia de colocar o nome do podcast algo semelhante a isto. A verdade é que leva-nos até um determinado caminho que será o sucesso, se calhar mais lento, mas também mais estruturado, digo eu. O que é que tu achas?
Completamente. Curiosamente, eu neste novo empreendedorismo, desde que eu me estruturei, em 2015, fizeram 9 anos, o mês passado, eu tive mais anos a trabalhar no ferro do que a ganhar dinheiro. E o problema, não, em 9 anos eu tive mais anos difíceis do que prósperos, e foi isso que me deu a capacidade de hoje valorizar as coisas de outra maneira, a ter as pessoas do meu lado, a perceber que isto não é descartável, que as marcas não são descartáveis, que as pessoas não são descartáveis, que os parceiros não são descartáveis, porque isto é uma jornada de longo tempo. Quando nós queremos ter resultados rápidos, o que acontece é nós vamos defraudar expectativas, e mais perto estamos do insucesso. É o contrário ao podcast, é rumo ao insucesso. Portanto, fazer bem feito, mesmo quando estás a perder, tu sabes que estás a jogar para ganhar, seres consistente, todos os dias acordares, é quase aquele 1% melhor que no final te vai dar uma performance gigante. Foi isso que foi eu acreditar no que estava a fazer bem feito, sem ansiar os resultados rápidos. Que hoje, passado 9 anos, atingi resultados que se calhar nunca pensava. Honestamente, tipo, e partilhava isto nas férias com a minha esposa, que eu atingi patamares que de outra forma não ambicionava. Mas tive muito tempo a perder. Tive grande parte do jogo a perder.
A perder, ok. Que aprendizagem é que tu trazes hoje em dia desse tempo que estiveste a perder? É um motivo, o facto de estar a perder é algo que te faz lembrar onde começaste e até te ajuda a valorizar onde estás hoje em dia, ou simplesmente foi aprendizagem e agora é olhar para a frente?
Não, faz-me lembrar muitas vezes quem foram as pessoas que estiveram comigo, quem foram os parceiros que estiveram comigo, quem foi as pessoas que não estiveram comigo, quem foram os parceiros que não estiveram comigo. Isso para mim é importante, mas na verdade eu já não estou muito focado nisso, porque eu já subi a escada, eu só não quero ir lá para baixo. Hoje a minha luta é quantas escadas eu vou subir mais, porque eu descer de grau já não vou descer. Portanto, a aprendizagem é se eu preferia ter diminuído a curva de aprendizagem, preferia, Daniel, eu não vou ser hipócrita, eu preferia ter feito isto muito mais rápido. Mas na verdade foi o que foi, e deu uma bagagem para chegar até aqui.
Ok, perfeito. Hoje em dia, no teu programa de escalar negócios, tens muitos empresários que te procuram e que vocês criaram um ecossistema, segundo percebo, portanto, que se ajudam mutuamente. Consegues identificar alguma dificuldade que seja genérica a toda a gente que entra no programa, e alguma dica também para ultrapassarmos essa dificuldade?
Gestão de pessoas. Okay. Gestão de pessoas é o transversal a todos os empreendedores. Eu podia dizer uma segunda, que é combater algumas crenças. Combater algumas crenças limitantes, até porque nós estamos em constante evolução. Hoje, ainda mais rápido, evoluímos e com uma velocidade gigante. E combater ideologias que tínhamos há um ano, que hoje já é completamente o contrário. Então, nós estamos, isto de estarmos sempre em evolução podia ser a segunda causa. Mas a primeira é a gestão de pessoas. E a forma como nós conduzimos junto dos empreendedores é eles entenderem mais sobre pessoas, sobre a forma como as pessoas pensam, identificar perfis comportamentais. Nunca foi tão importante falarmos sobre cultura, e cultura não é algo que colocamos na parede, é escolher as pessoas certas para irmos rumo ao propósito que nós desenhamos. Então, tudo isto está conectado com prepararmos muito bem a base dos empreendedores, porque a maior dificuldade é gerir pessoas, que é o giro de sermos empreendedores.
Sim, sim. É engraçado que, quer eu, quer o João, que vai estar aqui também noutros episódios a liderar, já estamos há muitos anos no mercado imobiliário, e há um momento que nós já há uns dias falávamos que é decisivo nestes últimos anos, que é a pandemia. Okay? Que os primeiros dias da pandemia, nós falamos com muitos empresários e naquele momento nós percebemos, ok, quem é os empresários que têm uma equipa alinhada e que já estão preocupados é o que é que eu vou fazer, que oportunidades é que eu tenho aqui para que os outros não estão a ver para eu alavancar o meu negócio. E tive cerca de dezenas, para não dizer centenas, de empresários que me disseram, ok, eu na crise anterior não investi, não escalei e arrependi-me, portanto, uma crise é uma oportunidade. E tens outro tipo de empresários que estavam completamente fechados em casa, quase com medo, sem saber o que fazer. E muitos deles, o que eu senti era o medo de enfrentar a equipa, de liderar essas pessoas. E a verdade é que nós temos uma equipa coesa, com os perfis certos, nas posições certas. Tu falaste aí de uma coisa que eu acredito muito, que é o perfil certo. Cada vez menos, e vamos voltar a falar do livro, que entretanto já vamos também nomear, ter a pessoa certa na posição certa é mais importante do que ter as competências técnicas fantásticas. Os hard skills. Hoje em dia, e eu sei que também conhece e és fã do DISC, do teste DISC, nós, hoje em dia, a primeira coisa que eu defino, preciso de uma pessoa para esta função, qual é o teste, qual é o perfil diz que eu preciso, ok, qual é alguma competência técnica que a pessoa tenha, mas se a pessoa tem o perfil, se tem atitude que o perfil já denuncia, nós vamos conseguir treinar essa pessoa. Isto foi uma preocupação tua quando começaste a criar a tua equipa inicial, neste caso na Dribble, não é?
Não, infelizmente não. Eu contratei por Art Skills. E foi uma
conta
grande,
mais sobre isso.
E foi uma grande dificuldade porque nós começamos com uma equipa de 4 pessoas, passado 3 meses já éramos 5, e éramos 5 galos num capoeiro. Eu tinha 5 egos, inclusive eu tinha 5 egos para gerir. E foi muito desafiante, porque nós era mais vezes a discutir a razão do que a discutir a ação. Era quem é que tinha razão, quem é que tinha... Então isso é muito desafiante. E felizmente desde 2016... Que trabalhei com uma coach, com uma executive coach, que me ajudou a ter esta visão sobre o DISC, e foi a forma como eu mudei o jogo na minha empresa, porque a primeira pessoa que eu contratei já com o alinhamento do DISC, hoje é a minha diretora de operações. Portanto, foi o meu braço direito. Hoje foi uma grande clareza sobre termos as ferramentas certas para escolhermos as pessoas certas. Okay.
Perfeito. É muito importante isso. Aliás, nós no apoio que damos hoje em dia aos empresários que ensinam connosco, há três áreas de apoio muito, muito concretas, sem falar aquelas áreas mais técnicas, que são gestão do negócio, análise, planeamento, que é, e vou-te já perguntar isso a seguir, que eu sinto que a maior parte dos empresários, principalmente empresários de primeira viagem, vamos chamar assim, deixam de lado, que é não só o planeamento, como depois o controle e o afinamento desse planeamento. Depois, claro, a operação do dia-a-dia, mas acima de tudo, os recursos humanos. O ajudar a pessoa, o estudar o líder e perceber, ok, tu tens determinadas características, agora nós vamos-te ajudar a ir buscar soft skills nas outras pessoas que te ajudem a complementar as tuas características. Porque o que a minha experiência me diz é que tradicionalmente acontece aquilo que tu acabaste de descrever, que é a pessoa tem determinado perfil, vai rodear-se de pessoas de exatamente do mesmo perfil. E pode acontecer isto. Nesta parte agora, puxando aqui para o que eu estava a dizer no início, do planeamento. Tu começaste com planeamento estruturado ou foi algo que também foste aprendendo pelo caminho e que importância dás hoje ao planeamento nos teus negócios?
Era tudo muito, no, zero planeamento, era tudo na raça. Não posso dizer que era zero planeamento, existia algum planeamento, mas era tudo muito na raça e na criatividade. O meu perfil é de foro criativo, então eu encontrava sempre soluções para fazer acontecer. Hoje não. Hoje, quando eu tenho um perfil como eu era, cria-me desgaste. Porque sei que aquilo vai ser em cima do joelho, porque eu sei que aquelas ações não vão acontecer. Hoje é fundamental o planeamento mais do que nunca. E estavas a tocar num ponto excelente. Eu agora nas férias li um livro que é o Arte da Startup. A Arte da Startup. E a primeira dica que o autor dá, que está-me a faltar o nome, é ir buscar uma pessoa para o perfil de gestão complementar ao líder, à pessoa que iniciou o negócio, mas melhor do que ela. Que ela sinta que aquela pessoa tem competências superiores à pessoa. Que é a primeira pessoa que tu contratas para a organização tem que ser uma excelente pessoa. Tem que ser uma pessoa muito boa. E o que é que nós tendencialmente fazemos? Criamos o nosso negócio e depois vamos buscar pessoas mais baratas, mais competitivas para estarem connosco. O que é que acontece? Depois nós metemos rookies, depois mais tarde precisamos contratar séniores para educar os rookies que arrancaram connosco no negócio. Perdemos muito tempo. Foi isso que me aconteceu, inclusive. Então, a primeira dica é ir buscar séniores para depois treinares rookies.
Ok, perfeito. Até muito engraçado porque depois o que acontece é os rookies também criam uma expectativa de evolução, depois entra outra pessoa acima e tens um problema de cultura na empresa.
Na organização.
Naquele momento é interessante o que acabaste de dizer. Fazer uma pergunta agora para fugir um bocadinho aqui a este alinhamento, que é qual foi a decisão mais difícil que tu tomaste até hoje nos negócios?
Olha, tive muitas e tenho muitas a tomar. Foi em 2017 separar as águas de alguns negócios com a pessoa que foi o meu maior mentor. Nós não estávamos alinhados e essa foi a minha maior dor. Foi em 2017 ter que terminar alguns negócios e sociedades com a pessoa que tinha sido o meu mentor.
E apesar de ser a decisão mais difícil, isso trouxe provavelmente evolução. Sentes que isso foi marcante nos dois sentidos, ou seja, a decisão difícil, mas ok, agora sou só eu e tenho que acelerar o meu crescimento.
E ele continua a ser meu sócio noutro negócio.
Sim, sim, sim.
Foi importante para, não só para eu evoluir e não estar debaixo de asas de alguém que ainda olhava para mim de uma maneira que hoje já não olha. Olhava para alguém que estava em crescimento e serviu para eu me realinhar de igual para igual com esta pessoa que me fazia mal e eu não estar realinhado de igual para igual. E esta foi a grande vantagem. E deu-me muita mais autonomia a eu ter que tomar decisões por mim, pela minha visão, estudar, trazer coisas novas ao negócio. Foi quase uma emancipação da minha gestão. Foi difícil tomá-la, mas foi bom para ambas as partes.
Ok. E qual é que dirias que foi o teu pior dia nos negócios?
Olha, eu tenho muitos piores dias. Porquê? Eu sou uma pessoa de pessoas. E sou uma pessoa de... Curiosamente parece que não sou, da forma como eu ajo nos negócios, mas internamente eu sou. Eu sou a favor da longevidade. Eu sou a favor da parceria. Eu sou a favor de crescer juntos. E quando eu perco um colaborador A, um colaborador que eu conto para o futuro, ou quando eu perco um cliente que está alinhado com o perfil de cliente para os meus negócios, isso cria-me ansiedade, porque eu não gosto de perder e sinto que estou a perder. Se eu tenho a capacidade de recrutar outras boas pessoas, capacidade de ir buscar outros clientes, tenho, mas aquela pessoa fez uma viagem comigo, aquela pessoa tem uma história, ainda há muito para fazer. Tipo, em algum momento, onde é que as visões não estavam alinhadas e o que é que eu podia ter feito para ter realinhado? E isso são dias que me criam um desgaste, são dias que eu chego, quando eu perco algum cliente ou um colaborador de nível A, são coisas que me que me desgastam internamente. Pá, e a aprendizagem que eu tiro, que eu tiro disto
é o que é para mudar
e desculpa ter antecipado, é que processos, que otimizações, que melhoria contínua é que eu posso introduzir dentro da minha organização para isto não voltar a acontecer. Ok? A única forma que eu consigo superar com aquele momento de perda é descansar-me com processos que eu introduzo dentro da organização. Exemplo, nós hoje temos o NPS para avaliar o índice de satisfação dos nossos clientes, porque eu em determinado momento perdi um cliente que não estava a contar que ia perder, porque ele não me passou a expectativa que tinha do outro lado. Então, como é que eu meço expectativas? Fazendo um NPS. Hoje foram definidos touch points junto das minhas equipas para que o cliente sinta que está constantemente em acompanhamento. Porque, na verdade, não chega só de um lado a empresa estar a executar e do outro o cliente estar a receber o trabalho. Tem que haver uma sinergia e tem que haver aqui um acompanhamento. E este tipo de melhorias foram coisas que aconteceram de momentos de perda. A única forma de eu superar é como é que eu introduzo isto dentro da organização. Exemplo, nós tivemos um colaborador que saiu dentro da organização porque teve uma má experiência de entrada. Então eu criei um onboarding de colaborador tão forte que sinta que ele passa a estar numa organização diferenciada. Isto veio tudo de momentos de perda.
Já me estás a trazer mais duas perguntas do que tu acabaste de dizer. A primeira delas, e mais uma partilha até do que uma pergunta, tem a ver com a satisfação do cliente. E nós, no ramo imobiliário, às vezes quem está de fora do ramo não tem esta noção, mas a maior queixa que existe por parte de qualquer cliente da mediação imobiliária é falta de acompanhamento. Quando nós falamos com um cliente, nunca é falta de resultados, porque o cliente até consegue perceber que não se atinge a determinado resultado, desde que haja um acompanhamento que o guie durante todo o processo e que lhe diga: estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, o resultado foi este, não foi desejado, mas houve um resultado. E aquilo que acontece no dia-a-dia é exatamente o oposto, que é o cliente faz um contacto, sim, às vezes até está a ser desenvolvido trabalho, mas não há um acompanhamento e não há um passar de feedback. E o que eu costumo dizer, exatamente, o que eu costumo dizer às minhas equipas é: se o cliente não sabe o que está a acontecer, para ele não está a acontecer. É a mesma coisa que não estar a acontecer nada. E outra coisa que tu disseste aí, que é o onboarding, ou a integração, como quisermos chamar, é os escolher as pessoas certas é muito importante. Mas aquilo que eu vejo mais empresários errar é, depois da seleção feita, ter um plano concreto de onboarding, de integração dos elementos, para, por dois motivos. Primeiro, para a pessoa se sentir útil rapidamente, porque a entrada de um colaborador novo muitas vezes é apanhar muita informação e a própria pessoa ainda não está a sentir que está a contribuir. Isso não é bom para a cultura nem para a pessoa. E depois, para garantirmos que a pessoa mais rapidamente está a trazer um retorno para a empresa e que isso também é bom para ela. O que é que tu fazes hoje em dia em termos de onboarding? É caso a caso, de acordo com a função? Só para darmos aqui algum tipo de dica mais prática. Depois, também gostava de dar a minha opinião.
Numa primeira fase, é acompanhado pela responsável da empresa, depois passa a ser acompanhado, isto num processo de uma semana. No primeiro dia é acompanhado pela pessoa da empresa, pela diretora de operações, que lhe vai explicar o modus operandi da organização, como é que atua, como é que não atuamos, qual é a visão, qual é o propósito, conhece as ferramentas, conhece a nossa forma de atuar. Nós temos um hub, que é uma ferramenta interna sobre conhecer outro tipo de colegas, conhecer formações, cursos que nós tínhamos para os colaboradores poderem aceder. Então, o primeiro dia é de conhecer a organização. O segundo dia e terceiro dia é de conhecer as funções na prática, perceberem como, o que é que vai acontecer, qual é o expectável, quem são os clientes, como é que vão acompanhar os clientes, o que é que cada cliente, qual é a especificidade de cada empresa. Terceiro e quarto e quinto dia já é a fazer acompanhado pelo líder do departamento, okay. Para ter esta monitorização mais próxima. E é uma semana de integração que começa a conhecer os colegas, começa a tirar dúvidas. Uhum. Pá, e nós hoje temos um formato híbrido E é muito importante ter esta integração
alinhada. E esse esquema ou planeamento de onboarding é partilhado com a pessoa de antemão? Ou seja, ela sabe o que vai acontecer para saber que é normal que no primeiro dia esteja a fazer determinada função porque está dentro de um plano, até porque assim já entra dentro da cultura.
Alinhado.
Sabes que na nossa área, na mediação imobiliária, há um bocadinho aquela noção que eu falei há pouco do botão mágico. Então, já me aconteceu estar a acompanhar empresários, passamos um exemplo de um plano de integração, porque depois nós temos uma questão que nós, dentro das nossas equipas comerciais, temos perfis muito diferentes. Então, eu não posso integrar da mesma forma uma pessoa com 22 anos ou uma pessoa com 60
Claramente.
Anos. E muitas vezes isso acontece, ou seja, eu tenho um plano, eu quero é replicar o plano e a rotatividade das equipas que se vê muitas vezes na área comercial, na minha opinião, tem muito a ver com isto. Eu costumo dizer uma coisa que é, há um círculo de integração, há pessoas que vão começar no topo do círculo, há pessoas que vão começar mais abaixo no círculo. Elas vão dar a volta em todos e vão ter que tocar nos assuntos todos, mas se eu tenho uma pessoa jovem, extremamente autónoma em redes sociais, que hoje em dia pode ser um meio de captação no nosso meio, porque é que eu vou colocá-la a fazer chamadas frias, não é? Se eu tenho uma pessoa que vem de um call center e nunca trabalhou com redes sociais, se calhar sim, eu vou começar por chamadas frias e depois fazer o processo inverso. E a verdade é que eu hoje em dia uma das coisas que eu gosto mais é falar com empresários. E absorver deles. Seja eu vou a um restaurante, se conheço o dono, consigo perceber o que é que ele tem para me entregar, a experiência dele, acho que isso é muito enriquecedor e muitas ideias que aplicamos nos negócios hoje em dia vêm de outras áreas de negócio e que nós conseguimos trazer. Mas aquilo que eu sinto que há mais relutância é nisto, que é fazer uma integração. Na área da restauração até relativamente simples, por exemplo, quer dizer, estou fora da área, não me vai alguém dizer o contrário, mas o processo é mais simples, por exemplo, numa área comercial mais diversificada, e muitas vezes os empresários não têm isto muito, muito, muito estrategicamente definido. E faz com que provavelmente depois tenham a rotatividade que existe. Eu não quero estar também a dizer que é só isso, mas é um dos fatores que poderão aqui entrar. Sei que fazes muitas formações no estrangeiro. O que é que tu tens visto de diferente ou de repetido no estrangeiro que nós não temos cá e o que é que tens trazido para cá?
Olha, efetivamente, metodologias. Isto é, por exemplo, esta questão do NPS. Já há algumas empresas a utilizarem em Portugal. Agora, as micro e pequenas empresas, nosso tecido empresarial tem quase 1 milhão de micro e pequenas empresas que olham para este tipo de processos como algo que cria desgaste na estrutura. E eu percebi, por exemplo, no Brasil, uma grande importância do NPS para a tomada de decisão do empresário. Depois, este avanço do video commerce no digital, as tomadas de decisão, os estímulos de compra, depois estão conectados com os emote, que é o momento chave em que a pessoa conhece a tua marca e toma uma percepção sobre a tua marca, veio tudo de formações no estrangeiro. OKRs, nós já era uma metodologia que utilizávamos em Portugal, lá percebemos uma outra dinâmica para podermos aplicar cá ao nosso negócio. A ideologia de North Star Metric, que é a métrica mais importante do teu negócio, que é muito mais importante do que vendas, é o que faz com que as vendas aconteçam. E todas estas ideologias, tu até lês em livros, tu até vês informações online, mas quando começas a perceber que pequenas e médias empresas o aplicam na prática... Uhum. Que não é assim, não é porque o mercado é maior, não é porque tem maior TAM, os brasileiros falam muito da dimensão de cada mercado, eles não são tolos porque estão num mercado gigantesco. Então, tipo, a ideologia sobre determinadas áreas e implementação de técnicas e processos foi o que mais me marcou. Que eu tinha algumas crenças que achava que a empresa precisava de ter uma determinada dimensão para poder ter esses processos. E eu vejo muitas com eles na base e a prosperarem. Portanto, para mim foi o algo-chave que eu trouxe do mercado
estrangeiro. É muito engraçado porque nós temos uma base enquanto marca nos Estados Unidos, mas uma experiência muito grande em Portugal no terreno. E quando juntamos estas duas realidades, aquilo que nós notamos tem muito a ver com isso também, com a questão dos processos, que é, nós, nos Estados Unidos, e estou a falar dos Estados Unidos porque é a marca onde nós temos legado, tem sede nos Estados Unidos, embora esteja presente em 25 países, e por acaso, na semana passada, estava numa formação com muitas pessoas da América do Sul, e isto lá, e estamos a falar Colômbia, Costa Rica, até algumas da América Central, também já está muito implementado, que é, passam muito pouco tempo a discutir processo e muito mais tempo a aplicar, a afinar processo. E acho que nós em Portugal estamos muito numa, devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo, a discutir o processo, e eles lá estão muito mais, ok, precisamos de um processo, é este que temos na mente, vamos fazer, vamos afinando. O feito é melhor que perfeito, nós dizemos muito cá, mas depois na prática não acontece. E o foco muito no cliente, menos se calhar em qual é a forma correta de chegar ao cliente, mas os poucos clientes que eu tenho têm que estar muito bem trabalhados, têm que estar muito bem acompanhados, porque lá está a visão de médio prazo, eles vão-me trazer muitos outros clientes. Eu sinto que é algo que nós em Portugal, e especialmente na mediação imobiliária, no mercado que vivemos atualmente, é muito descartável. É descartável. Acho que é o termo correto, embora não goste de dizer esta palavra, mas é verdade. O cliente está aqui hoje, se quer comprar, compra, se não quer, não quer, visto como não é trabalhado, se calhar, a base de dados, mas sim o momento em que estamos. E isso é algo que faz-me um bocadinho de confusão. Até quando falo, lá está mais ou menos com empresários de outras áreas, por exemplo, seguradoras, etc., é uma coisa que por mais experiências às vezes que eu tenho, que partilho, que me faz muita confusão, como é que, se eu tenho um seguro, eu não sou trabalhado para mais 20 seguros que eu posso vir a ter, ou de potenciais amigos, familiares, etc., que eu posso vir a ter. E lá eles trabalham isso muito mais. E é muito interessante que a semana passada houve uma frase que foi dita nessa formação internacional que me ficou aqui na mente. Nós temos momentos, principalmente no mercado imobiliário, que são chamados os buyers market ou os sellers market, momento do comprador ou do vendedor. E neste momento nós não estamos nem num nem no outro, já há alguns anos. E eu não tinha ainda uma nomenclatura para este momento, porque neste momento em Portugal tanto é bom comprar, comparativamente com arrendar, como é bom vender, porque o mercado tem vindo a valorizar. Então, para a mediação imobiliária, nós estamos naquilo que eles chamam de um skills market. Quem não tiver skills vai ficar para trás.
Claramente.
E isto para mim foi, ok, primeiro, interessante, eu gosto de colocar nomes nas coisas, foi desbloqueador, mas é efetivamente isso. E isso sente-se em qualquer momento que haja alguma oscilação do mercado, há aquilo que se diz tradicionalmente na linguagem portuguesa de limpeza de mercado. Tu já sentiste isto alguma vez desde que estás na área do empreendedorismo, ou seja, de sentir, ok, eu tenho que evoluir, senão vou ser limpo do mercado, ou sempre conseguiste prosperar?
Felizmente eu sempre tive a visão de investir em formação e investir em conhecimento. Só que à medida que tu vais subindo a escada, vais encontrando pares que já estão a subir para a escada seguinte. Então tu já ficas para trás. E faz sempre com que tu estejas nesta dopamina de estar sempre a querer
Quer mais?
evoluir e a subir a escada de conhecimento. E isso foi o que nos fez ir para outros mercados, que é para absorver quem está na linha da frente. E se eu pudesse dar uma dica a quem nos estiver a ouvir, é dar a mão a quem está no passo seguinte, fundamental, que é esta pessoa vai-me ajudar a chegar lá, e depois garantir que o conhecimento não é feito de uma só vez, porque isto não é uma pastilha que se toma.
Sim.
Este tem que ser uma toma diária, um consumo diário, até porque eu acredito tanto nisto que o legado que eu estou a deixar para a minha filha é livros e é conhecimento. Claro que ela vai ficar com bens, porque
Claro.
tipo, era o mínimo. Mas o grande legado que eu acredito muito é conhecimento, porque se ela em algum momento perder dinheiro, ela o conhecimento nunca vai perder, que ele está lá. Ela vai ter acesso a conhecimento para fazer chegar mais rapidamente. E isto está conectado à evolução constante e nunca mais para. Penso que vai ser cada vez pior. Nós vamos ter que, isto vai ter que ser knowledge first, tipo conhecimento em primeiro lugar, e só depois tudo o resto, porque.
É engraçado que eu no outro dia ouvi o Mark Cuban fizeram-lhe uma pergunta num podcast também que dizia o que é que ele faria se perdesse tudo hoje em dia. E ele, não há problema, dei-me um telefone, tenho
É isso.
conhecimento. Eu começo a ligar, eu começo, vou principalmente para uma área comercial, foi onde eu comecei, onde eu conheço, eu começo, eu tenho
Os gravatar.
conhecimento, eu vou lá chegar acima outra vez.
Claro.
Provavelmente em menos tempo do que aquilo que eu fiz até agora. Olha, o nome do nosso podcast, Rumo ao Sucesso, tem aqui uma nomenclatura que nós quisemos atribuir ao rumo: resiliência, união, motivação e oportunidades. E eu gostava que te partilhasses aqui quatro momentos connosco que pudesse trazer aprendizagem de cada uma destas letras, nomeadamente a resiliência. É quase um clichê hoje em dia no mundo do empreendedorismo falarmos da resiliência, mas a verdade é que eu acho que é mesmo muito importante e se calhar as pessoas não têm ainda uma noção exata do que é a resiliência. E para mim a resiliência não é nada mais nada menos do que nós olharmos para uma situação com a clareza suficiente para poder dar o passo seguinte. Para ti, o que é a resiliência e consegues compartilhar connosco um momento que isso tenha acontecido?
Olha, o meu sócio, o mentor, que deixou de ser sócio em alguns negócios, ele diz que eu sou a pessoa mais resiliente que ele conhece. Pelo facto de eu estive mais tempo a perder em negócios do que a ganhar, e quando eu digo a perder, era a ter grande parte da equipa a receber mais do que eu, e eu desde o momento zero que nunca deixei de receber vencimento nos meus negócios, mas tinha pessoas a receberem mais do que eu. Curiosamente, eu tenho uma pessoa que em 2017 tem uma grande oportunidade de emprego, era um colaborador A da minha organização, que o vencimento que eu paguei na altura não tinha capacidade. E hoje é uma pessoa-chave da nossa organização, e aquela tomada de decisão de ter sido resiliente, ter ficado com ela, ter encontrado formas para que essa pessoa continuasse na nossa organização foi chave para ainda a manter.
Perfeito. União. Já falamos aqui da questão das equipas e de quão crucial é ter as equipas alinhadas, motivadas. Consegues partilhar alguma dica daquilo que tu faças no dia-a-dia para que isso seja uma realidade no negócio e que se canalize para resultados?
Olha, o meu perfil em Enneagrama é o 8, é o confrontador. E eu nunca deixo de dizer às pessoas o que eu sinto, ou de ser transparente com as pessoas, ajustando o discurso às diferentes pessoas, à diferente personalidade e ao momento em que a pessoa esteja a atravessar. Mas eu a forma como eu encontro dentro da organização é transparência. O valor da transparência dentro da minha organização está muito presente. Então as pessoas têm a liberdade de dizerem o que acham umas às outras, porque só assim é que nós não vamos começar a construir monstros e visões na nossa cabeça. Se nós formos todos transparentes, olha, eu gostei disto e não gostei disto. Okay? Uma transparência que seja com boa educação, claramente, as pessoas vão estar unidas, porque isto é que é feito, isto é que é uma equipa. Se nós fôssemos a pôr numa componente familiar, no nosso círculo familiar, a transparência tem que ser um valor, um pilar base, porque se o pai não é transparente para com o filho para com o pai, com o cônjuge, então alguma coisa vai estar mal dentro do círculo familiar. Eu acredito tanto nisto que é um dos valores que eu aprego dentro da organização. E faz com que retenha a pessoa-chave.
É engraçado, porque aquilo que eu vejo hoje em dia que mais provoca instabilidade entre as equipas tem a ver exatamente com a falta de transparência. Com a falta de transparência não é, às vezes, o esconder, é passar a mensagem correta. Falta de comunicação, se calhar, é melhor. Ou seja, eu até posso estar a querer dizer alguma coisa, mas não há preocupação se do outro lado a pessoa está efetivamente a entender aquilo que eu estou a querer comunicar. Porque a verdade é que todos somos diferentes, temos a nossa bagagem e às vezes determinada mensagem, até pelo momento que estamos, como tu disseste agora e bem, pode ser recebida não da melhor forma. Estou-me a lembrar até de uma reunião de há uns dias que a pessoa achava que estava a comunicar muito bem connosco e nós percebemos ali que, ok, aquela pessoa precisa de uma ajuda para alavancar os seus resultados, ele tem que começar a comunicar melhor, porque se, estamos a falar de uma pessoa que lidera outras pessoas, se que não estava a conseguir comunicar com os seus pares, de certeza com as pessoas que estão delegados, de certeza que não.
Olha, eu acredito tanto, nisto, Daniel, desculpa, acredito tanto nisto que eu há dias estava a ter uma discussão até em formato de amigos, que eu estava a dizer, o que me incomoda a mim é se um colaborador não é que procura outra oportunidade, é se ele não me disser que está insatisfeito dentro da organização, que ele quer mais. Exemplo, há 2 anos atrás eu tive uma colaboradora que disse-me assim, eu quero ganhar mais, o que é que eu preciso de fazer na organização para poder ganhar mais? Isto para mim foi desbloqueador. Claro. Só se eu fosse totó é que não arranjava a forma daquela pessoa subsistir dentro da organização. E o que acontece é que encontramos uma forma de ser win-win para as partes, isto vem do valor da transparência. Se este valor não estiver tão afincado, tu nem percebes porque é que estás a perder as pessoas.
Claro. Motivação, já falaste aí, portanto, que já te rotularam, entre aspas, da pessoa mais resiliente que conhecem. Qual é a tua opinião sobre a motivação e de que forma é que tu trabalhas isso no dia-a-dia contigo e com as tuas equipas? Porque eu digo, desculpa, enquadrar a tua opinião sobre a motivação, porque eu sinto que hoje em dia a motivação é quase o tema da moda e poderemos, não quero pôr já aqui a minha opinião para não...
Olha, eu se pudesse riscava essa palavra do vocabulário.
Somos dois.
Porque a motivação tem que ser algo interno.
Exatamente.
E nós procuramos sempre a motivação em fatores externos. É quem é que me traz. Eu não sou motivado pelo meu pai, eu não sou motivado pelo meu chefe, eu não sou motivado pela minha namorada, eu não sou motivado porque as pessoas não se encontram elas mesmas, não sabem qual é o seu propósito, então procuram nas outras a motivação para algo que aconteça. Portanto, eu acho que a motivação é um valor intrínseco, que é tu é que tens de estar, é quase tipo como uma higiene diária, tipo como lavar os dentes, é como tomar banho. A motivação, tu tens que ter sempre gatilhos para encontrares a tua motivação diária. Quando a motivação parte de um fator externo para um fator interno, é a injeção de adrenalina na cabeça das pessoas. E eu isso eu não acredito.
Nós colocamos aqui este tema de motivação exatamente por sentir que hoje em dia exatamente, é um bocadinho não consensual. Eu sou da mesma opinião que tu, a motivação é interna. Acho que cada um de nós tem que ter estratégias, como tu disseste, para um gatilhos para poder ser relembrado. E se a missão for suficientemente forte, naquele momento em que todos nós temos aquele momento que há uma dúvida, esse gatilho tem que falar mais alto do que a dúvida. Oportunidades. É um clichê nos negócios, mas ou estamos a crescer, ou estamos a morrer. Eu acredito na vida, no fundo, aliás, a minha vida é muito pautada por isso. Eu tenho que estar a crescer em todas as áreas para me sentir realizado. O que é que tu fazes para identificar oportunidades à tua volta? É uma preocupação tua estar constantemente a identificar oportunidades? Como é que vês isso?
Para mim tudo é oportunidade. Tudo, honestamente é. Eu tenho um amigo que é treinador de futebol, e ele diz-me que o futebol é feito de lobbies. Eu não acredito. É feito de oportunidades. Agora, a forma como são feitas as oportunidades é ou através de networking, é tu chegares às pessoas certas, é tu teres mais know-how do que outras pessoas. Então, tu é que tens que identificar qual é o gatilho da oportunidade, onde tu queres chegar. Mas se tu não acordas e não identificas oportunidades todos os dias, em algum momento as portas vão se fechar. Então, vocês são nossos clientes e vocês surgem porque eu criei sempre oportunidades e às vezes não vendi, mas eu estava a criar uma oportunidade e muitas vezes estou a criar oportunidades e ainda não é o momento para ambas as partes, mas estamos constantemente, eu acredito que nós tenhamos que estar a regar uma grande área, não é só um quintalzinho, nós temos de estar sempre a regar uma grande área, nós não sabemos para onde estamos a ir, então, e o criar oportunidades muitas vezes é não fechar portas, é ser leal com as pessoas, é ser transparente, é ser verdadeiro, então eu acho que as oportunidades, todos nós temos que estar sempre a criar oportunidades, porque, como eu dizia no início, a minha base de clientes da agência em 2015 foram clientes a quem eu dei cortes na porta de discotecas, a quem eu tive que retirar das zonas VIPs, a quem eu tive que dizer não. Só que a forma como eu disse não, a forma como eu agi com essas pessoas, fez com que o meu comportamento à frente fosse valorizado.
É engraçado que eu durante muitos anos usei aquele clichê de que a sorte dá muito trabalho. E a determinada altura ouvi uma frase, eu penso que é do Belmiro de Azevedo, que diz que a sorte é o casamento perfeito entre oportunidade e empenho. Se nós nos empenhamos, as oportunidades estão ali. Se nós não estivermos empenhados, a verdade é que as oportunidades passam-nos à frente e nós não damos por ela. Vamos quase chegar ao fim da nossa conversa. Eu pedi-te para trazeres uma dica, se só puderes dar uma dica de um livro, de uma experiência, etc., para partilhar com quem está agora a iniciar no mundo de empreendedorismo. Eu trouxe também a minha dica, já falámos algumas vezes sobre ela, que tem a ver, é o livro então do Jim Collins, de Bom a Excelente. Acho que se alguém pegar neste livro e aplicar tudo o que está aqui no negócio, não há como não ter sucesso. Daí eu ter trazido esse livro. Algum que queiras acrescentar ou queres corroborar?
Olha, eu vou pegar, não tinha esse preparado, tinha outro, mas tu no início da tua apresentação disseste que eras filho de empreendedores que te deram uma educação para que tu investisses na tua carreira em vez de investires na tua na tua parte empreendedora. E então é o livro Pai Rico, Pai Pobre, que tem a ver muito com mindset. É um livro que muitas pessoas falam, está tipo em top trend, todas as pessoas estão a falar sobre esse livro, mas na verdade é preciso lê-lo. E é ao ler esse livro que nós identificamos que muita da bagagem que trazemos tem a ver com a educação que recebemos. E não tem a ver se os nossos pais têm dinheiro ou não. Tem a ver se a mentalidade deles era de pobre ou de rico. Esse é um dos grandes livros que para mim mudou o meu mindset. Houve outro livro que eu também falo algumas vezes. Eu tinha aqui o 10 vezes. O livro 10 vezes, para quem está numa fase de escalabilidade, quem está numa fase de velocidade, é um livro brutal. Porque é a ideologia de como é que tu fazes o que estás a fazer 10 vezes mais. Uhum. Como é que tu hoje faturas 1 milhão, como é que tu faturas 10? Esta ideologia do 10 vezes é porreira, mas o que mexeu no meu queijo tem a ver sobre momentos de escassez e de abundância, é também outra das
dicas. Como identificar oportunidades. Mudar naquele momento. São dois excelentes livros, adoro. Já li os dois que tu recomendaste várias vezes e é muito interessante.
Leu 10 vezes, que também
é fixe. Diferentes que cada vez que lemos. Vamos ter aqui uma dinâmica que vamos pedir-te para participares também, que é em todos os podcasts o convidado anterior deixa sempre uma pergunta para o convidado seguinte. Nós não sabemos qual é. Neste momento tenho aqui uma pergunta que é feita pelo Tiago, que nos dá suporte. Vou ler agora. Espero que o Tiago tenha sido amigo nesta primeira hipótese. Há um momento na fase do crescimento do negócio e do empreendedor em que é necessário dar o salto de fé. Querem investimento, querem recursos humanos. Como é que conseguimos fazer com confiança e segurança?
Olha, eu posso responder.
Obrigado pela pergunta.
Começa tu. Bom ponto. Depende da fase em que tu estás do negócio. Se tu estás numa fase de alavancagem, se tu estás numa fase de escalabilidade, se tu estás numa fase de alavancagem... Eu na fase da alavancagem, e daí eu dizer que tive muito tempo a perder, que eu reinvesti todo o meu EBITDA. Eu reinvesti todo o meu EBITDA em crescimento do meu negócio. O EBITDA é o resultado líquido que a empresa estava a dar naquele momento. Eu não comprei carros, eu não comprei casas, eu não comprei bens. Eu reinvesti no meu negócio porque eu estava a ver isso como consequência desse reinvestimento. Se tu estás numa fase de escalabilidade, eu também acredito que, a não ser que tu estejas numa fase de começar a tirar equity, de começar a tirar mais rentabilidade, eu acredito que tu possas, entre 30% a 50%, aplicares para que o teu negócio ainda cresça mais. Há um grande empresário português, uma grande empresa portuguesa que partilhou connosco em off, que hoje reinvestem 2 vezes o EBITDA. Isso é uma empresa muito grande, porque eles estão sempre a projetar crescimento em cima de crescimento. Eles hoje podem travar, são uma empresa altamente, altamente rentável, mas eles hoje estão a investir 2 vezes o EBITDA, sempre focados no potencial de crescimento. Se for numa fase de alavancagem, eu reinvestia o meu EBITDA até ao ponto em que eu me sinto confortável.
Ok. Confiança e segurança. A confiança, eu acho que vem muito daquilo que seja o conhecimento do que vem a seguir. Portanto, a confiança é difícil, se calhar, de num passo de algo com confiança, se calhar que a maior parte das pessoas está à espera. A confiança também poderá ser alimentada pela segurança. A segurança, eu acho que há duas grandes coisas que podem-se fazer para garantir segurança. A primeira é planear bem, e a segunda é falar com pessoas que já fizeram o caminho. que é incrível. Às vezes nós falamos isso e não se percebe, tal como tu hoje estás a partilhar a tua jornada aqui connosco, que a maior parte das pessoas estão disponíveis para fazer o mesmo. E nunca, houve uma frase que foi-me desbloqueada para mim, que é, eu só ouvir quem está à minha frente, que já fez o meu caminho, e não ouvir quem está atrás de mim. Porque eu quero conhecer aquele caminho.
Já vai na frente.
Já vai na frente. Então, se eu quero segurança, eu tenho que ouvir isso, sabendo que, para eu ter confiança, eu tenho que fazer. Eu tenho que saber e ter uma mentalidade de que eu vou fazer, não vai ser tudo perfeito, mas eu vou ser capaz de ajustar, estar atento e ter pessoas à minha volta que me vão ajudar neste processo. Portanto, planeamento, seguir as pessoas que já fizeram o mesmo caminho na minha área de negócios, noutra área de negócios, portanto, e noutro mercado, muitas vezes, ok, eu posso querer fazer um determinado caminho, eu tenho uma determinada empresa em Vila Nova de Famalicão. Se calhar as pessoas de Vila Nova de Famalicão do mesmo ramo, pode ser se calhar um ramo que não seja assim tão grande, não estão disponíveis para conversar comigo, mas eu posso ir ao Porto, eu posso ir a Lisboa, eu posso abordar estas pessoas e perceber exatamente o que é que elas fizeram. Às vezes eu até dou um conselho muito interessante, que é, vão falar com pessoas de mercados mais pequenos e perceber que pessoas de mercados com cidades com 40, 50 mil habitantes têm um volume de negócio que nós, trazendo para a nossa realidade, o nosso mercado, vamos pensar, uou, eu estava muito limitado e é aquilo que eu tenho que fazer. Vítor.
Há aqui um ponto, Daniel, força. Desculpa só antes de finalizarmos, que estruturas pequenas às vezes também facilitam, que tem a ver com nós devemos ter assegurada a parte da produção, a parte da gestão e a parte do revenue, que é quem é que hoje vende no meu negócio. Quem é que hoje assegura que a produção, que o que eu entrego, que os entregáveis aconteçam de uma forma como eu alinhei, e como é que eu tenho alguém dentro da minha organização que me alinha nos KPIs. Para mim estas três pessoas são chaves, seja numa pequena empresa, seja numa grande infraestrutura. Estas três pessoas mantêm-te sempre direcionado com o que o negócio precisa. Se não vender, não prospera, morre. Se entregar mal, vai morrer também. Se gerir mal, também vai morrer também. Então estas três pessoas são, e não precisamos ter pessoas de topo, são chave em qualquer organização.
Vou só fazer mais uma partilha muito interessante daquilo que tu disseste, e só quero acrescentar uma coisa, que é, numa startup, numa microempresa, muitas vezes o empresário é essas três pessoas. Mas tem que ter...
É uma empresa.
É, exatamente. Ele tem que ter, tem que perceber que em determinados momentos ele está focado nas vendas, em determinados momentos está focado na produção e em determinados momentos está focado nos KPIs.
E tem que ser disciplinado.
Tem que ser disciplinado e tem que, se calhar, ir ao limite de colocar na agenda esses momentos, porque senão o que vai acontecer é ele está em todos e não está focado em nenhum dos momentos e não consegue dar o salto. Então, se é um empresário novo, e nós falamos isto muito com os empresários, que é, ok, um empresário novo se calhar vai assegurar, no nosso caso, na mediação imobiliária, a direção comercial, se calhar vai assegurar que o marketing é um responsável sobre a pessoa do marketing e sobre a gestão da empresa. Ok, mas ele tem que ter momentos definidos na sua agenda para trabalhar estas três componentes. Mais à frente o negócio evolui perfeito, consegue delegar essas funções e está mais numa posição de gestão. Mas é importante ter esta visão, e obrigado porque pela tua partilha ajudou-me a trazer aqui também esta ideia. Final. Obrigado.
A minha pergunta. Falta a minha pergunta para o próximo convidado.
Ah, mas vais escrevê-la já aqui no papel, porque eu não posso sabê-la também de antemão.
Okay.
Vítor, muito obrigado pela tua participação. O nosso podcast vai estar, se quiseres também partilhar, disponível em todas as plataformas, também no YouTube, e sigam também as nossas redes sociais, que vão estar em atualização perante os próximos convidados que vamos ter. Vamos lançar todos os aqui de 15 dias um novo podcast, portanto, acompanhem-nos. Um abraço.
Um abraço, parabéns.
Obrigado.